está falando ainda também dos impactos da reforma tributária. O que vai acontecer com os municípios nos próximos 10 anos a partir desse novo modelo tributário que o Brasil está implantando, que já está vigindo, já está em vigor? Então, tudo isso são os temas macro da nossa discussão dos 645 municípios do estado de São Paulo, em conjunto com o governo estadual e representantes do governo federal. Mas o essencial é a gente levar em consideração que de 1988 para cá, o reconhecimento do município foi feito pela legislação, mas mais atribuição, mais responsabilidade vem sendo dada aos prefeitos e prefeitas a cada ano com a municipalização de todo tipo de serviço. Você deu um belo exemplo aí da segurança pública com as guardas municipais, mas a contrapartida financeira não acontece. Os recursos não são repassados na mesma ordem das obrigações que os prefeitos têm recebido. Então, esse é o grande tema. E a inversão precisa ser feita, porque se nós queremos um país forte, nós temos que entender que ele começa pelos municípios. E é ali que o investimento precisa acontecer.
A gente conversou com Fred Guidoni, presidente da Associação Nacional dos Municípios. Presidente, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Quero te agradecer. O evento acontece entre os dias 6 e 8 de abril. É o maior evento de debate político da América Latina e com certeza a Jovem Pan vai acompanhar. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. Vocês são todos nossos convidados para estar conosco lá no Distrito AEB para esse grande debate com toda a sociedade. Lembrando que o evento é gratuito. Basta se inscrever e participar. Muito obrigado.
Boa sorte. Até a próxima. 8 horas e 33 minutos, o agora pré-candidato à presidência Ronaldo Caiado participou com a gente do programa Os Pingos nos Is ontem e falou justamente sobre a estratégia para as eleições. Vamos acompanhar.
Eu quero reafirmar aqui que ganhar do Lula no segundo turno, isso é uma realidade. Isso não é nenhuma surpresa que o Lula vai perder a eleição no segundo turno, porque está aí. As pesquisas todas demonstrando ele com mais de 51% de rejeição. Então, este não é o fato mais difícil que a centro-direita chegará ao poder.
Passar por Lucas Merreiro. Lucas, Caiado convicto de que Lula perderá a eleição no segundo turno. Não sabemos para quem.
Se haverá um segundo turno, que provavelmente acontecerá, né? O Brasil é um país dividido demais hoje em dia para um candidato vencer no primeiro turno. A gente sabe que é muito mais provável que quem vá para o segundo turno com o Lula seja o Flávio Bolsonaro. Pelo menos hoje o cenário se dá nesses termos, né? As pesquisas apontam isso. E o próprio Caiado, eu já falei isso várias vezes aqui e repito, ele é um bom governador, governou o estado de Goiás com muita competência, ele tem popularidade, ele tem um governo bem aprovado, né? Ele tem um índice de conhecimento muito alto. Só que apesar de todos esses fatores que eu falei aqui, ele segue pontuando muito baixo nas pesquisas. E a verdade tem que ser dita. O Caiado perde, inclusive, hoje, para o Renan Santos, do recém-criado Partido Missão, que foi criado em setembro do ano passado, um outsider da política. Ou seja, qual que é o problema? Por que o Caiado não consegue crescimento? E acho difícil que consiga, afinal de contas ele já tem um nível de conhecimento muito grande, né? Então talvez não tenha muito para onde crescer. O problema é que ele adotou um discurso muito parecido com o bolsonarismo. Muito parecido com o discurso do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. O eleitor não vê uma grande diferença entre votar no Flávio e votar no Caiado. O Caiado, quando ele foi anunciar a sua pré-candidatura, né, à presidência da República, ele falou que a principal medida dele seria anistia ampla, geral e restrita. Ora, onde eu já ouvi isso? Na campanha do Flávio, é claro. O principal mote do Flávio é anistia ampla, geral e restrita. E o Caiado vai lá e fala a mesma coisa. Ora, o eleitorado que se identifica como bolsonarista, ele olha para esses dois candidatos e fala: ok, obrigado, Caiado, mas eu vou votar no candidato que tem o sobrenome Bolsonaro. Não tem como você ser mais bolsonarista do que um próprio Bolsonaro. Então, acho que esse tem sido o erro do Caiado, de não conseguir se firmar como uma liderança independente dentro da direita. Algo, de novo, que a gente vê acontecendo com o Renan Santos, e é por isso que ele vem crescendo, e o Caiado fica estagnado ali nos 2%, 3%. Foi uma falha de estratégia, mas agora não tem muito mais para onde correr. Não dá para ele mudar o discurso a essa altura do campeonato. É por isso, e por vários outros motivos que eu já falei aqui, eu imagino que o Caiado não será candidato à presidência da República. Eu acredito que o PSD não vai conseguir lançar candidato. Provavelmente, as eleições se darão apenas entre 3 candidatos, talvez 4. E eu coloco aqui, Flávio Bolsonaro, Lula, Renan Santos, talvez o Aldo Rebelo, mas nem esse eu tenho certeza.
Em entrevista, o pré-candidato também falou sobre as expectativas para o segundo turno.
Vocês sabem que eu tenho uma convivência excelente com todos os presidentes de partidos, especialmente com esse amigo que hoje com muita competência preside o PL. Não é? Agora, Aldemar, você sabe que neste momento eu venho de uma experiência de 40 anos de vida pública, no momento em que eu tenho uma capacidade comprovada de gestão, ao mesmo tempo uma condição de poder enfrentar o Lula aí como sendo uma pessoa que já vem desde que ele começou no MST, eu criei o DR, os nossos movimentos de combate à esquerda no Brasil e a esse povo que sempre utilizou a política para tentar fomentar a luta de classe. Então eu me vejo hoje tranquilamente no segundo turno, tá certo? E se realmente for com o Flávio, será também um prazer na disputa no segundo turno.
E será que funciona assim, Zé Maria Trindade? Será que Ronaldo Caiado aguenta o segundo turno? Ele vai para o segundo turno? Em entrevista ontem, inclusive, ele disse várias vezes que ele tem total segurança de que o PT não vai para o segundo turno e de que ele consegue passar ileso.
Pois é, um dos pontos principais que um marqueteiro ensina numa campanha eleitoral é de que, em momento nenhum, nem no banheiro, com a porta trancada, luz apagada, um candidato deve dizer que vacila ou que pode não ganhar. Um candidato tem que olhar no espelho e dizer, eu vou ganhar, mesmo tendo 1% nas pesquisas eleitorais. Isso é a prática. Um candidato tem que transmitir esse otimismo. Houve um momento aqui, Paulo, em que o Centrão entendeu que, não sendo candidato, o bolsonarismo estava acabado ou minimizado. E tentou ali uma queda de braços com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E não, o Centrão não gostou que esse centro-direita, né, não gostou da indicação, que é esquisita em política, né, de um pai virar, não, o candidato é o meu filho. Sem um debate político, sem um partido se reunir naquelas reuniões intermináveis e tal. E aí eles disseram, não, a política não é assim. Mas só que foi. Bolsonaro, pai, indicou o Bolsonaro filho, e ele disparou nas pesquisas e está representando o pai muito bem, e até dizendo que é melhor do que o pai, porque é mais, não é tão radical e que negocia melhor, e assim por diante. E aí o Centrão largou mão, falou, não, eu tenho que sobreviver. Os deputados e senadores agora querem mais a reeleição. Eles não podem deixar o osso aqui para outro, né? Então eles têm que ter a reeleição, e já se renderam, né, a essa nova realidade. E esse momento ali de fragilidade aparente do grupo bolsonarista acabou criando vários candidatos, como o Zema, como o Ronaldo Caiado, como o Eduardo Leite, como o Ratinho Júnior e assim por diante. Mas a realidade se impõe, há uma polarização e não está longe a possibilidade de decisão agora no primeiro turno, o que chamam aqui de antecipação do segundo turno.
E o pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, focou no futuro do Brasil como a possível continuidade do governo Lula. Acompanhe.
O grande desafio, e você que é um estudioso da história sabe, que não é ganhar a eleição do PT no Brasil. O grande desafio é você saber governar o país.
Pois é, deixa eu passar agora para o Zé, para a gente girar. Zé, o desafio não é ganhar do PT, é governar o país. Ok, mas para isso ele precisa derrotar o candidato da esquerda, que nos levantamentos ainda aparece em primeiro lugar. Pois bem, mais uma vez que ele consiga esse desafio de derrotar Lula, governar o país, quais são os aspectos importantes dessa agenda de Ronaldo Caiado que a gente precisa considerar uma vez que ele vença o pleito?
Eu sempre desconfio do discurso de segundo turno, porque eu acho sem lógica a ideia de que eu ganho no segundo turno, mas se eu for para o segundo turno. Mas como se não vai nem para o segundo turno, né? É como você subir uma escada a partir da metade, não? Você tem que seguir nos degraus. Então, se você ganhar para ir ao segundo turno, é claro que você tem mais chances, né? Por outro lado, ele está certo. Olha, o Ronaldo Caiado é experiente, é um veterano na política, ele criou caminhos novos com a fundação da UDR, conseguiu colocar o MST no lugar que ele merece, não aquele romantismo e tal, conscientizou os produtores rurais, veio para a Câmara dos Deputados, projetos importantes, combatente, Senado, então tem uma larga experiência. Só que a política não está exigindo, não está pedindo esse tipo de trabalho, esse tipo de experiência. Ele tem razão. E existem três momentos. O primeiro é a equipe de campanha. A equipe de campanha é para fazer campanha e ganhar a eleição. Segundo momento, formação do governo. Não é a mesma equipe de campanha. Aí há a fase ali de transição. E por último, a governabilidade. Ele tem razão. Governar não se faz com a equipe de campanha e nem de transição. O que o Lula fez, por exemplo, foi um acordão no Congresso Nacional, né? Ele conseguiu ali uma vacina contra um processo de impeachment que era iminente, né? E conseguiu aprovar projetos importantes com a participação do Congresso em mudanças, né? Mas o acordo ficou aí e não partiu para a eleição. Então existem três momentos: a campanha, formação do governo e a governabilidade. Esse é muito importante, mas é preciso ganhar, né?
O candidato do PSD comentou também o papel do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na campanha.
Olha, já ele mesmo postou e eu falei com ele ontem à noite, tá certo? Ele hoje pela manhã também fez uma postagem, eu estarei lá visitando, tá certo? No sentido de construir um plano de governo. E ele estará participando desse projeto todo, estarei com o Ratinho, estarei andando todos os estados da federação, dando prioridade a esses que já são ocupados por todos aqueles que estiveram nessa participação nossa na possibilidade de estar aí na pré-candidatura a presidente da República.
Lucas Merreiro, Ronaldo Caiado afirmou aí um bom relacionamento com o Eduardo Leite. Ontem, em entrevista, também comentou sobre Ratinho Júnior, sobre o bom relacionamento que ele tem também. É por aí mesmo, esse trio aí que possivelmente um deles sairia a pré-candidato à presidência da República? Convivem bem? PSD tem todo esse consenso?
Pode ser que eles, a nível pessoal, convivam bem. A gente sabe que o Eduardo Leite não ficou nada satisfeito com essa decisão. Ele queria, porque queria ter sido o escolhido para ser o pré-candidato à presidência da República pelo PSD, e não conseguiu. Isso não significa que ele tenha algo contra o Caiado. Ele só imaginava que ele seria a melhor opção, né? Natural. O problema do Eduardo Leite é diferente do problema do Caiado, né? Como eu falei aqui, o problema do Caiado foi adotar um discurso muito próximo ao bolsonarismo e aí a população não vê muita diferença entre os dois, acaba votando no Flávio Bolsonaro. O problema do Eduardo Leite foi o oposto. Ele tentou adotar um discurso muito divergente do bolsonarismo e do petismo, se colocando como um candidato que estaria entre esses dois extremos, se é que eu não sei se eu posso chamar o PT nem o PL de extremos de nada, né? Mas enfim, o Eduardo Leite se colocava como um centro muito moderado, né? Ele adotava aquele discurso do nem à esquerda, nem à direita, pra frente, que era uma coisa muito ultrapassada, que o eleitor, infelizmente, não vê muita verdade nisso, né? Então, apesar do Eduardo Leite ser também um bom governador, ter apresentado excelentes resultados no Rio Grande do Sul e tem que ser parabenizado por isso, e é um governador bem avaliado, ele conseguiu uma votação, uma intenção de voto, melhor dizendo, ainda menos expressiva que a do Caiado. Tinha as pesquisas mais recentes estavam dando no máximo 2% para o Eduardo Leite. Então, no final das contas, ele ficou muito bravo, mas ele teve que se contentar, porque realmente não fazia muito sentido levar à frente a sua candidatura. Mas sigo dizendo aqui, acho que nem a do Caiado vai até o final, e não é por culpa nem de Eduardo Leite, nem de Caiado, nem de Ratinho Júnior. O problema é o próprio PSD. Eu, sinceramente, não sei como o Kassab conseguiria fazer com que o PSD, que é um partido que, acima de Minas Gerais, apoia o PT, e abaixo, de São Paulo para baixo, apoia o bolsonarismo, como o Kassab vai conseguir unir todos esses interesses divergentes em torno de uma só candidatura? Eu não sei. Para mim, ele teria que fazer um milagre. Será que as capacidades de articulação do Kassab são tão poderosas assim? O futuro dirá.
A hora certa na Jovem Pan News, 8h46.
Repita.
8h46.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Terminados ao dia 8 de janeiro.
A hora certa?
Agora são 8h50.
Repita.
8h50.
Seguimos com outros destaques. Vamos para a política no Centro-Oeste. Em Mato Grosso, Mauro Mendes renunciou ao cargo de governador para conseguir disputar uma vaga no Senado. Agora o Otaviano Pivetta assume o governo do estado, mas com um discurso bem crítico ao Palácio do Planalto. Vamos a Cuiabá. O João Roberto Martins já está em tela aqui com a gente, vai trazer todos os detalhes. Bem-vindo. Conta pra gente o que podemos esperar dessa nova relação entre o governo federal e agora aquele que irá conduzir as ações no estado de Mato Grosso. Bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia Daniel, bom dia Paula. Foi recém-empossado o governador do estado de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, após a renúncia de Mauro Mendes nesta última terça-feira ao cargo do comando do Palácio Paiaguás, até porque vai focar na sua pré-candidatura ao Senado Federal. E em seus primeiros discursos, Otaviano Pivetta fez duras críticas ao presidente Lula, principalmente em relação a impasses de recursos que eram para ser destinado pela União, por exemplo, para a Ferrogrão e também algumas rodovias federais que estão aqui em Mato Grosso, alguns trechos como a BR-163 e 364. De acordo com o Otaviano Pivetta, ele disse que Mato Grosso não pode esperar nada do governo federal. Além disso, ele destacou a autonomia do Estado e falou que algumas responsabilidades que eram para ser de esfera federal agora está sendo comandada pelo governo do Estado de Mato Grosso. É importante a gente salientar que, em relação à Ferrogrão, ela ainda enfrenta alguns entraves jurídicos a respeito dos recursos que eram para ser destinados à União. Até porque, em março, no último mês de março, o Tribunal de Contas da União suspendeu ainda a concessão, alegando também que haveria uma sensibilidade ambiental não ordinária em relação ao empreendimento. Até porque, integralmente, todo o seu trajeto está dentro do que consideram a Amazônia Legal. Além disso, outros recursos, como, por exemplo, duplicação e manutenção de algumas rodovias federais, como nós mencionamos, a BR-163 e 364, que são uma das principais rodovias para escoação de produtos do agronegócio para as rodovias, também não tem sido destinado a alguns recursos que estavam dentro do programa de aceleração de crescimento do governo federal. É importante salientar que, desde a época de Mauro Mendes, ele também mantinha essa relação meio que distante e crítica ao presidente Lula. E Otaviano Pivetta, ao que tudo indica, deve manter sobre isso. Além disso, ele falou que não vai também entrar em disputas a qual ele considera desnecessárias e que, caso uma eventual visita do presidente ao estado de Mato Grosso, ele vai sim recepcionar, mas ainda vai manter aquela distância. Nós temos um momento que ele fala sobre isso em relação ao governo federal, esses impasses da União, tanto sobre a Ferrogrão, que segue paralisada por parte do Supremo Tribunal Federal, e também das rodovias federais.
Legal, a gente segue em contato.
Mato Grosso tem autonomia, conquistou autonomia orçamentária. Então, nós precisamos estar atentos. Nós fizemos indicações para obras prioritárias do PAC, que foi a ferrovia Ferrogrão, a 158 e a 242. Né? Até hoje não vimos acontecer nada. Isso foi feita a indicação no primeiro mês do governo Lula. Até hoje não aconteceu nada. Nós não podemos esperar nada do governo federal, mas também, institucionalmente, nós vamos manter uma relação de respeito e vamos ver o que está.
Bom, é isso. Vale lembrar que Otaviano Pivetta também é pré-candidato ao governo do estado de Mato Grosso. Como nós dizemos, estava desde o início do primeiro mandato de Mauro Mendes, então também tem um apoio de Mauro Mendes para essa pré-candidatura ao governo do estado, que ainda tem alguns impasses dentro do União Brasil, até porque o senador Jaime Campos também pretende se candidatar ao governo do estado e é do mesmo partido que Mauro Mendes, então algumas movimentações ainda devem acontecer, até porque há um entrave dentro do União Brasil em relação ao apoio de Pivetta e à possível candidatura do próprio partido pelo senador Jaime Campos.
Legal, seguimos em contato. Tem outros destaques importantes, inclusive, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país está perto de atingir os objetivos na guerra do Irã e que não é necessário reabrir o Estreito de Hormuz. O Alan Gani está aqui com a gente e vai refletir sobre essa fala, essa manifestação de Donald Trump, que conflita com mensagens ditas por ele dias antes. O que está acontecendo? Precisa ou não precisa reabrir o Estreito de Hormuz?
Precisa, com certeza. Passa 20% do petróleo mundial, além de gás natural e fertilizantes. Não à toa o preço aí dos combustíveis dispararam. Agora, Caniato, o Donald Trump acabou frustrando as expectativas iniciais, porque um dia anterior do seu pronunciamento, ele sinalizou que a guerra poderia estar no fim e que, independentemente da posição do Irã de reabrir o Estreito de Hormuz, ele acabaria com a guerra. No entanto, ontem à noite ele fez o discurso com cobertura aqui pela Jovem Pan e disse que a guerra iria durar mais 2 ou 3 semanas e que iria colocar o Irã na Idade da Pedra. Então ele sinalizou, na verdade, uma escalada do conflito. E aí fica a pergunta, mesmo ele bombardeando o Irã, atacando energia, né, redes de energia elétrica, de saneamento, etc., que seriam considerados crimes de guerra, será que isso vai ser suficiente para a queda do regime do Irã? E não, né? Isso vai ser suficiente para reabrir o Estreito de Hormuz? Também não. Então a saída aí não vai ser uma saída militar, e sim vai ser uma saída política, negociada. Acontece que o preço dessa negociação aumentou muito, Caniato. Hoje, para o Irã reabrir o Estreito de Hormuz, ele quer um alívio nas sanções econômicas, reabrir o seu programa nuclear também, entre outras exigências. Então, olha como é complexa a situação e quem acaba pagando o preço é o consumidor mundial, com mais inflação e talvez recessão.
Mas quando Donald Trump sobe o tom e diz vamos escalar o conflito, ele força uma negociação, ele quer puxar o Irã para a mesa de negociação. A gente poderia fazer uma comparação com as tarifas, né? Ah, vou subir a tarifa para 100%, daí o país vem, conversa e tenta negociar uma saída. Dá para aplicar a mesma tese de Donald Trump no caso das tarifas para esse conflito?
Talvez seja mesmo uma estratégia de negociação, ele esteja elevando o tom, Caniato, mas o grande ponto aí é que o Irã também não vê nenhuma vantagem em reabrir o Estreito de Hormuz sem alguma contrapartida. Talvez lá atrás, tudo bem, mas agora, qual que seria a vantagem para o regime iraniano? Então, o Irã também já deixou claro que ele quer uma contrapartida. E essa contrapartida é alívio de sanções econômicas e também continuar com o seu programa nuclear. Então, vejo que essa subida de tom não vai ser suficiente.
Daqui a pouco, outras notícias e análises com Alan Gani. Eu só quero gerar com os nossos comentaristas, porque há reflexões importantes a respeito do pronunciamento de Donald Trump ontem à noite, né, Zé? E aí, quando ele menciona a situação do Estreito de Hormuz, coloca em perspectiva que não há uma urgência em reabrir o canal, que é tão importante, 20% do petróleo mundial acabam passando por lá. Dá para a gente tentar desconstruir esse discurso, ou pelo menos a estratégia de Donald Trump?
É difícil cada vez mais de decifrar, né, o Donald Trump, né? Ele, aquela história de decifra-me, eu te devoro, ele está devorando a todos, porque ele fala, às vezes cumpre e às vezes não cumpre, né? Então, ele entregou o tráfego internacional de petróleo, de fertilizantes, aos países interessados, né? Dizendo, olha, nós estamos tranquilos e podemos até vender petróleo para vocês, para ter uma ideia. Ou seja, responsabilizando principalmente a Europa, que ele quer levar para a guerra, a esse processo de abertura do canal, do estreito. Não é possível continuar assim. A gente viu que hoje os países estão interligados e uma guerra atinge a todos, independente de onde ela esteja acontecendo.
Agora, Lucas Merreiro, o que o Irã quer para poder reabrir o Estreito de Hormuz? O que ele precisa nesse momento? De um tom mais baixo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump?
Bom, certamente eles não querem mais ser atacados e bombardeados para começar, né? Para começar a conversa, esse seria o essencial. O Irã também quer a própria independência, eles querem manter o regime dos ayatolás, só que o perigoso ali nessa equação, ou pelo menos o que os Estados Unidos e Israel enxergam como perigoso, é que o Irã quer continuar com o seu programa nuclear, e eles não abriram mão disso até hoje, eles não deram nenhum sinal de que eles estão dispostos a abrir mão do próprio programa nuclear. Tanto é que, a partir de certo momento, os Estados Unidos vai lá, ataca o Irã, acaba com o programa nuclear. Aí, dá alguns meses, voltam a ativar o programa nuclear, voltam a refinar urânio. Aí, Israel vai lá e ataca. Depois, eles voltam com esse programa. Então, fica uma situação de impasse, porque Estados Unidos e Israel não querem que o Irã tenha bomba atômica, e o Irã quer porque quer ter bomba atômica.
Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 9 horas.
Repita.
9 em ponto.
Esportes.
Um abraço para você ligado aqui na programação da Jovem Pan. A noite de quarta-feira não foi boa para os grandes paulistas na rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo das 7:30, o São Paulo não foi bem, mas conseguiu buscar um empate nos minutos finais contra o Internacional. Com gol marcado por Caleri, o tricolor saiu de Porto Alegre com um pontinho, 1-1 no placar e levando o empate para o estádio do Morumbi. Já no jogo das 9:30 da noite, o Timão foi ainda pior. Com uma atuação desastrosa, perdeu por 3-1 para a equipe do Fluminense, com direito à expulsão de Alan no segundo tempo por gesto obsceno direcionado ao banco de reservas da equipe carioca. Com resultado, Timão chegou a 8 jogos consecutivos sem vencer na temporada de 2026.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento:
Loja 100, preço baixo, carnezinho, entrega, montagem, é tudo sensacional.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Um debate sobre a segurança alimentar, bioenergia e insumos sustentáveis do agro brasileiro. Com as presenças confirmadas da senadora Tereza Cristina, dos deputados Arnaldo Jardim, Pedro Lupion e Itamar Borges, além de líderes do setor como Roberto Rodrigues, Francisco Maturro e Carla Freitas. Seminário Lide Agronegócio, dia 8 de abril, quarta-feira, às 8 da manhã, na Casa Lide, em São Paulo. Acesse lide.com.br e participe. Quem é líder está no Lide.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Esta é a Jovem Pan News.
Agora são 9:03.
Repita.
9:03. Vamos lá para Brasília, porque o governo Lula tomou a decisão de enviar para o Congresso um projeto de lei com urgência constitucional para acabar com a escala 6x1 e reduzir a carga horária para 40 horas semanais. O Rodrigo Damasceno tem as informações para a gente, Rodrigo. Igor Damasceno.
Oi, Paula, bom dia mais uma vez a você, também ao Caniato e a todos que nos acompanham. Pois essa é uma estratégia política do presidente Lula para dar prosseguimento àquela situação da escala 6x1. Ele quer pôr fim naquela escala onde o trabalhador cumpre 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso. O presidente Lula quer pelo menos uma escala 5x2 ou, se for possível, uma escala 4x3, podendo ser negociado, é claro. Já há uma proposta de emenda constitucional tramitando na Câmara dos Deputados, de autoria da deputada Érica Hilton, ali na Câmara. Há algumas semanas, o presidente da Casa, Hugo Mota, colocou essa PEC em tramitação. Mas a avaliação do governo federal é que a PEC tramita a passos lentos, o que pode, então, dificultar essa situação, o debate, já que esse é um ano eleitoral e a previsão é que no segundo semestre o Congresso esteja um tanto esvaziado. Outra questão é que é uma PEC. A PEC, ela precisa de aprovação em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, naturalmente, demora um pouco mais para tramitar. Então, nessa situação, a avaliação do governo é enviar um projeto de lei que não precisa de aprovação em 2 turnos, né? Apenas 1 turno, tanto na Câmara quanto no Senado, com urgência constitucional. O que que significa isso? A Câmara e o Senado, cada um, seria obrigado a cumprir toda a tramitação num raio de 45 dias. E se isso não acontecer, então as pautas são travadas. O que que isso significa? Nenhuma outra matéria tramita, caminha de tramitação ali na Câmara até que a urgência constitucional seja cumprida. Então, essa é a estratégia do presidente Lula para dar um tom de celeridade no debate sobre o fim da escala 6x1 como resposta ao eleitorado. A avaliação do governo federal é que essa é uma pauta muito popular, que foi bem aceita pelo público, já era uma reivindicação, inclusive, de alguns ativistas, e que acompanha o que está acontecendo no exterior. O exterior segue mais ou menos para o mesmo sentido. Então, a expectativa do governo federal é que esse projeto com urgência constitucional, de fato, seja aprovado ali na Câmara. Ontem nós demos aqui no Jornal da Manhã uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria pedindo para que a escala 6x1 não seja aprovada de forma apressada, mas que haja um debate profundo sobre o tema, porque pode encarecer o preço de produtos e serviços em até 6,2%. O governo, nesse momento, despreza a opinião da CNI e então quer botar em pauta com urgência constitucional um projeto de lei sobre o fim da escala 6x1, desprezando a PEC de Érica Hilton. Voltamos ao estúdio.
É isso, grande Igor Damasceno, corrigindo o nome do nosso amigo Igor aqui. Vamos passar para os nossos comentaristas também. Eu quero chamar o Lucas Merreiro. Lucas, esse aí assunto, escala 6x1, é um assunto extremamente eleitoreiro e a gente sabe disso. Seria essa a carta na manga do presidente Lula para conseguir melhorar os seus índices? Lembrando que o Igor Damasceno trouxe para a gente que, bom, a justificativa é que isso funciona lá fora, mas será que o que funciona lá fora funciona aqui no nosso Brasil?
Respondendo sua primeira pergunta, com certeza o Lula entende isso como uma carta na manga, é uma expectativa que ele tem, né, de tentar aumentar a popularidade dele por meio desses projetos eleitoreiros. E aí eu não coloco apenas a escala 6x1, mas vários outros. O PT é interessante isso, né? Eles não conseguem melhorar a sua imagem apresentando bons resultados, então eles precisam ficar recorrendo a esse tipo de subterfúgio, sobretudo em ano eleitoral. Então eles utilizam de projetos que apenas atrapalham o Brasil economicamente, são projetos irresponsáveis, mas que parecem bons à primeira vista. Então é aumentar benefício, é acabar com a escala 6x1, colocar gás de graça pro povo, de graça entre aspas, né, que sempre tem alguém pagando essa conta, né? Então sim, ele vê esse projeto da escala 6x1 como mais uma cartada que o governo Lula pode dar em ano eleitoral para tentar aumentar a sua possibilidade. O problema, e aí eu coloco a sua segunda pergunta aqui, Paula, é que essa é uma discussão importada de países muito mais desenvolvidos e, mais importante, muito mais produtivos que o Brasil. Essa discussão do fim da escala 6x1, ela vem de lugares como a França, como a Suíça, e aí você já entende onde eu vou chegar, né? O Brasil não é comparável a esses países. A gente está falando de nações que, ao longo das últimas décadas, se industrializaram, se tornaram verdadeiras potências, são países muito produtivos, e eles podem se dar o luxo de fazer essa discussão. Lá faz sentido, talvez, acabar com a escala 6x1. Só que o Brasil não fez o dever de casa ao longo das últimas décadas. O Brasil não se industrializou direito. O Brasil, vejam só, isso é o mais assustador de tudo. No momento em que o mundo todo aumentava as tecnologias, aumentava a produtividade, mesmo nesse momento, o Brasil conseguiu diminuir nos índices de produtividade. E ao invés da gente discutir aqui como industrializar o Brasil, como tornar o Brasil a potência que ele nasceu para ser, ao invés de a gente estar falando sobre como facilitar normas de trabalho, por exemplo, enfim, meios que façam o povo brasileiro ser mais produtivo, inclusive dependendo menos de benefícios e assistencialismos, não. A gente quer importar essa discussão da Europa, da escala 6x1, mas sem importar o que verdadeiramente interessaria para nós, que é a questão da industrialização, que é a questão de uma economia mais responsável, com menos interferências estatais. Isso o governo não quer fazer. O que o governo quer é só a parte fácil, só a parte eleitoreira. E essa declaração do Lula mostra que eles estão muito dispostos a aprovar esse projeto em ano eleitoral.
Eu acho que o Lucas toca num ponto muito sensível, né, Zé Maria? Quando a gente olha para a produtividade, ele deu o exemplo da Suíça, mas eu nem iria tão longe. Tem um ranking que coloca o Brasil atrás, quando a gente olha para a produtividade, atrás da Argentina, Chile, México. E aí eu fico pensando, bom, pois bem, um projeto de lei será entregue ao Congresso Nacional, essa discussão vai colocar os deputados e senadores em uma situação super delicada, que para os olhos de grande parte da população, esse é um super projeto. O que a pessoa pensa? Poxa, vou ganhar a mesma coisa e vou trabalhar menos? Tomara que os deputados e senadores aprovem essa medida. E aí, em ano eleitoral, o que o parlamentar vai fazer? Vai se aprofundar nesse debate ou vai fechar os olhos e vai votar? Sim, eu voto para aprovar a medida.
Essa é a tendência, viu? É um projeto muito importante, um debate certo, no local errado e na hora errada, né? Num ano eleitoral, não se pode fazer uma situação dessa. Eu tenho que fazer aqui justiça, porque acompanhei aqui o trabalho do Vicentinho, deputado de São Paulo, que tentava reduzir a carga horária de 44 horas para 40 horas semanais, né? E não conseguiu elevar esse debate. É um debate antigo, logo na Revolução Industrial, né, se falava em jornada extenuante de trabalho, que as pessoas literalmente morriam no trabalho, tanto trabalhar, e que houve um momento de regulamentar. Não, peraí, temos que regulamentar. E de lá para cá foram sendo criadas leis. E aqui no Brasil, lá, Getúlio Vargas é que criou essa consolidação da legislação trabalhista, que prende essa palavra-chave importante, que é a produtividade. Isso é importante. Isso é que deveria estar em debate e não está. Veja bem, eu conversei com o ministro Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, e ele me falou com todas as letras: este é um projeto importante para o governo e prioridade. Lá existem duas propostas de emenda, né? Érica Hilton e o deputado do PT de São Paulo, e que acaba, duas propostas que foram unificadas, né? E agora o governo não quer uma emenda à Constituição, ele quer um projeto de lei que anda mais rápido, ou seja, há uma prioridade. Já o Joaquim Passarinho, presidente da Frente Parlamentar do Livre Empreendedorismo, teve a coragem de reagir, foi o primeiro a reagir, para se ter uma ideia. Conversei com deputados aí, liberais, dizendo: olha, eu vou votar a favor, como votar contra um processo desse durante um ano eleitoral, um debate eleitoral, para se ter uma ideia. Está errado o debate. E não se pode prender o empresariado brasileiro e o trabalhador brasileiro num só pacote. Já existem vários setores que têm menos de 30 horas semanais de trabalho e outros não precisam. Como fazer? Falei com a presidente da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários e ela dizendo: como seguir isso? Não tem como. Então, assim, é preciso flexibilizar, desregulamentar e cada setor que tenha o seu horário e ritmo de trabalho visando a produtividade.
Pois é, vamos seguir com outras informações, outros destaques aqui na programação. O programa de metas no período 25-28 do prefeito Ricardo Nunes alcançou 29% de execução geral prevista para os 4 anos da gestão. Júlia Firmino, ao vivo aqui com a gente na programação. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Ótima noite não, né? Porque eu estou tão acostumado a chamar a Júlia no Pingos, que começa às 6 da tarde, que eu tenho o hábito de fazer essa saudação. Mas agora é bom dia, né, Júlia? Conta pra gente quais são as análises e reflexões a respeito desse levantamento. Esse percentual é um bom percentual ou há críticas em relação a esse plano de metas do governo municipal? Bem-vinda.
Oi, Keniato, bom dia para você, para Paula, quem está com a gente aqui, os nossos comentaristas e também a nossa audiência aqui na programação da Jovem Pan. De fato, esse balanço foi divulgado agora pela Prefeitura de São Paulo em relação à gestão Ricardo Nunes, que começou lá em 2025, deve ir até 2028, e do total de metas, que eram 132 metas, 14 metas já foram atingidas, temos 103 ainda em andamento e outras 15 estão em planejamento. Estão aí caminhando, né? Eu preparei aqui alguns destaques em algumas áreas específicas para que a gente possa entender um pouco mais esses investimentos que foram feitos. Na saúde, nove novos equipamentos de saúde foram lançados, foram inaugurados, que atendem aproximadamente 100 mil atendimentos por mês, fazem 100 mil atendimentos por mês. Já na área da educação, que nós temos aqui quatro novos CEUs foram entregues, a meta é que 12 durante esses 4 anos de gestão sejam inaugurados. O ensino integral também foi ampliado aqui na capital paulista. Agora temos 450 mil alunos atualmente nessa rede, mas a meta é 600 mil estudantes nesse formato. Em relação à mobilidade urbana, o que nós temos é que a frota de ônibus elétrico, que tem sido tanto falada, a gente fala, né, dessa ampliação na frota, de fato, agora temos 1.259 veículos nessa frota. que é a maior do país. É muito compreensível porque estamos, né, na capital paulista, a maior cidade do país com a maior população, e a meta é substituir 2.200 ônibus até 2027, ônibus a diesel, para que passem a ser ônibus elétricos. Em relação à habitação, temos mais de 44 mil títulos de regularização que foram entregues, mas a meta é 100 mil, então falta aí ainda uma parte para ser concluído. 6.799 moradias foram entregues, e das 20 reformas em unidades conjuntos habitacionais, 8 também já foram concluídas. O que cabe a gente ressaltar também é que aquela lista para creches que nós temos, né, aqueles pedidos tão grandes que nós temos pelo 6º ano seguido, foi zerada. Então, todas as vagas foram concluídas. É isso, volto com vocês.
Júlia Firmino e os destaques. Valeu, Júlia. Agora sim tem a fala, manifestação do prefeito de São Paulo. Vamos acompanhar.
Com relação à meta, pelo que a gente viu, lógico que sim, você vai ter alguma situação que às vezes foge ali da tua alçada, que é paralisação pelo órgão de controle, né? Você pega o túnel sendo a Madureira, estava com a obra voando, né? O Ministério Público fez parar, licitar de novo, né? A gente vai tendo assim alguns percalços por conta de fatores que a gente não tem, obviamente, ali condições de controle. Mas, de uma forma geral, tá muito bem. A gente está com, né, um volume gigantesco de obras em execução hoje. Hoje, nós temos 1.756 obras em andamento. Hoje, a cidade de São Paulo, a tua cidade, tem 1.756 obras em andamento hoje.
E o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é a aposta do governo Lula para as eleições em Minas Gerais. Agora, Pacheco trocou de partido e se filiou ao PSB. Rodrigo Costa, de volta ao Jornal da Manhã, vai contar para a gente essa relação de Lula com Pacheco, porque ela chama atenção depois do governo não indicar Pacheco à vaga do STF, né, Rodrigo?
Oi, Paula. Olha só, é a aposta do Lula para a candidatura aqui ao governo do estado de Minas Gerais, ao Palácio Tiradentes. Mas é importante a gente registrar que o Pacheco, ele assinou a ficha de filiação, mas não confirmou se vai ser ou não candidato, pelo menos por enquanto. Esse evento aconteceu em Brasília e a escolha do partido é sim mais um passo de alinhamento de Pacheco com o presidente Lula, que desde o ano passado, envolvendo inclusive esse episódio do STF que você cita, Paula, tenta convencê-lo a ser o candidato ao governo aqui de Minas Gerais. A ideia é que Pacheco apoie Lula no estado. O movimento, ele se tornou inviável no antigo partido do senador, no PSD, após a filiação do então vice-governador do estado, Matheus Simões, que assumiu o governo com a renúncia de Romeu Zema para disputar a presidência e que disputará a reeleição. O evento contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no PSB, principal figura do partido, e do prefeito de Recife, João Campos, que é o presidente nacional da sigla. Após assinar a ficha de filiação, Pacheco, como eu bem falei, ainda não mencionou se ele será ou não candidato ao governo de Minas, mas elogiou o PSB, que, segundo ele, palavras de Pacheco, esteve do lado certo da história em diferentes momentos, como nas eleições de 2022. Ele já foi pressionado, isso de bastidor a gente tem essa informação, para acelerar a decisão e anunciar, se colocar como pré-candidato ao governo de Minas Gerais, inclusive por diversos representantes da centro-esquerda aqui no estado. A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que deve concorrer a uma vaga no Senado, inclusive já deixou muito claro para Rodrigo Pacheco de que ele precisa se posicionar logo. Essa é a terceira vez que Rodrigo Pacheco troca de partido. Ele ingressou na vida pública, na política, né, pelo MDB, no qual permaneceu por 9 anos, de 2009 a 2018, chegou a ser candidato a prefeito de Belo Horizonte, inclusive lá em 2016, depois se filiou ao extinto DEM e, após seu partido se fundir com o PSL, migrou para o PSD. Agora é mais um filiado do Partido Socialista Brasileiro.
A hora certa na Jovem Pan, 9h20.
Repita.
9h20. E o Irã prometeu que vai continuar a guerra contra os Estados Unidos e Israel até a rendição e o arrependimento permanente do inimigo, que fará ataques devastadores contra os dois rivais. Então, para a gente repercutir essa fala, recebemos a doutora em Direito Internacional, a Priscila Canepar, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à Jovem Pan, Priscila.
Obrigada, bom dia, Daniel, bom dia, Paula, bom dia a todos que estão nos assistindo.
Quais as análises que devemos fazer a partir dessa manifestação do Irã? Porque havia dúvidas em relação ao poderio ofensivo do país persa, principalmente após notícias de que os Estados Unidos e Israel teriam bombardeado muitos depósitos de mísseis. Ainda há dúvidas, né, sobre o fôlego e a capacidade de reação do Irã.
Bom, Daniel, acho que é importantíssimo a gente destacar um primeiro ponto implícito nessa manifestação do Irã, que é justamente a não rendição do Irã em relação à finalização dessa guerra. Essa é a primeira perspectiva. Uma segunda perspectiva também muito importante de destacar nesse momento é que, independentemente do que o Trump vem falando em relação justamente a tratativas da paz, o Irã não está disposto a ceder seus objetivos. Seus objetivos nesse momento basicamente são aquele que versa sobre uma independência em relação à perspectiva do governo. Segundo, uma perspectiva também que fala sobre a questão nuclear. O Irã quer ter o direito do enriquecimento de urânio. E aí é importante deixar bem claro para a nossa audiência que uma coisa é o enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Outra é para fins militares, para desenvolvimento de bomba atômica. Então, basicamente, ele quer desenvolver o que diz o governo iraniano, o enriquecimento de urânio para fins pacíficos, já que isso se atrela a um direito propriamente previsto no Tratado de Não Proliferação, cujo qual o Irã faz parte. E um terceiro ponto que é importantíssimo também falar é que o Irã, ele vem falando justamente nesses ataques, provando que seu regime não está deteriorado, como se outrora imaginou, e principalmente com a fala do Trump, tendo dito que o regime já estava, enfim, substituído, que a mentalidade desse regime já tinha sido alterada. Em realidade, o que o Irã quer reafirmar é que eles estão em guerra, eles vão perdurar nessa guerra, isso é importante de sacar, e que eles não irão render, e principalmente seu regime continuar forte. Eu não acredito que nesse momento vão acontecer alguns ataques diferentes daqueles que estão ocorrendo, mas a gente precisa entender que, diferentemente do que o Trump falou, a prática dos Estados Unidos nesse momento nos denota outra situação, que é justamente, o Trump vem falar que eles estão alcançando seus objetivos, em 2 a 4 semanas essa guerra vai ser finalizada, mas o que a gente vê na prática é os Estados Unidos movendo contingente militar em direção ao Irã. Em outros termos, o que a gente tem observado é que possivelmente os Estados Unidos podem estar planejando uma invasão terrestre. E aí, por consequência, o Irã quer dar essa mensagem que se de fato isso acontecer e a guerra perdurar e se aprofundar, ele vai vir a contra-atacar de maneira robusta Israel e Estados Unidos. Então, são esses pontos que a gente tem que observar. E, obviamente, não deixar também de destacar que o Irã já fez ameaças, inclusive, contra empresas dos Estados Unidos, principalmente de Big Tech, que estão localizadas em territórios dos países árabes. Então, é importante a gente ver esses sinais em contraposição, inclusive, com o que foi o discurso do Trump ontem, Daniel.
Ô Priscila, agora há pouco a gente conversava com os nossos comentaristas, eu perguntei para eles, inclusive, o que, que o Irã quer, o que, que eles precisam para reabrir o Estreito de Hormuz. E o que eles querem, de fato, é os Estados Unidos parem de bombardear o Irã. Mas eles querem muito mais, né, Priscila? Eles querem reconhecimento, eles querem espaço no debate nuclear também. Vai muito além de só pararem de bombardear o Irã.
Pois é, Paula, e aí a gente vê algumas situações contraditórias no ambiente internacional, né? De fato, o regime do Irã, ele precisa ser fiscalizado, porque é um regime sanguinário, é um regime repressivo em termos de direitos humanos, é um regime que se aprofundou em uma crise econômica que gerou, inclusive, graves e grandes manifestações no final do ano passado, mas em contrapartida, a gente precisa ler o outro sinal que o Irã, ele faz parte do Tratado de Não Proliferação. Então, basicamente, ele abre as portas para que haja uma fiscalização da Agência Atômica Internacional. Isso que aconteceu ao longo de décadas, principalmente aprofundando-se no governo do Barack Obama, que veio, inclusive, um tratado em 2015 para haver uma mútua fiscalização, ou seja, para que os Estados Unidos pudessem fiscalizar, inclusive e especialmente, o programa nuclear de enriquecimento de urânio do Irã. Esse ponto, Paula, é importante a gente também pegar o gancho em relação aos Estados Unidos talvez não estarem observando o que aconteceu ao longo da história. Ao longo da história, houve uma pressão na década de 80 e começo da década de 90 em relação ao programa nuclear da Coreia do Norte. A Coreia do Norte fazia parte, sim, justamente desse tratado de não proliferação. Ocorre que foram tantas pressões que a Coreia do Norte simplesmente resolveu sair desse tratado e saindo falando que agora sim iria desenvolver bomba atômica. Então, o que a gente tem que observar é que, de fato, o Irã quer alcançar alguns objetivos, mas ainda a sociedade internacional tem um meio de fiscalização. Inclusive, o Irã já abriu a possibilidade de passar esse urânio que está enriquecido a mais do que precisa para a tecnologia nuclear para outros estados fiscalizarem. Então, talvez seja o momento da gente sentar à mesa, né, justamente para ver as demandas do Irã e ver o que é plausível e o que não é plausível, independentemente das vontades do Trump. Fala aqui que o Trump ele tem suas vontades próprias, porque para Israel, de fato, o Irã é uma ameaça existencial. Para os Estados Unidos, o Irã não é uma ameaça existencial. A ameaça vem desse enriquecimento de urânio. Então, se a gente abre a porta para essa negociação, talvez o regime iraniano consiga também negociar um outro ponto que preocupa os Estados Unidos, que é esse aprofundamento do enriquecimento de urânio.
Agora, Priscila, só para fecharmos a discussão aqui, quando o Donald Trump sinaliza para a continuidade desse conflito e fala, inclusive, no escalonamento, né, na intensificação dos ataques, o que devemos considerar em relação aos outros países que, em alguma medida, foram atingidos pelo Irã? Dá para a gente entender que essas outras nações que foram bombardeadas de maneira pontual, específica, poderiam colaborar com a ofensiva americana barra israelense? E do lado do Irã, os grupos rebeldes continuarão dando suporte, algum tipo de apoio?
Daniel, a sua pergunta é tão cheia de camadas que a gente precisa dividir. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que esses países continuam em uma posição, vamos colocar assim, de neutralidade. A exceção, talvez, da Arábia Saudita, que tenha mais esse viés de compactuar com as ações dos Estados Unidos, esses países eles não queriam essa instabilidade, principalmente advinda no cenário iraniano. Porque, de fato, o Irã não é uma nação árabe, é uma nação que tem problemas endêmicos com os países da região e, principalmente, esses países sabem que o Irã é o segundo maior contingente militar da região, só perdendo para Israel. Então, o que, que a gente pode esperar? Se os Estados Unidos atacarem o Irã, por consequência, o Irã vai contra-atacar as bases militares, as empresas dos Estados Unidos que se localizam em países como Qatar, como Emirados Árabes Unidos, como Kuwait. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai precisar entender também como é que vai ficar a situação do relacionamento do Irã com esses governos. Porque uma coisa é a gente observar o Irã atacando bases militares desses países atrelados aos Estados Unidos. E o outro ponto dessa ligação é também como é que vai ficar a relação dos Estados Unidos com esses países. Porque a gente precisa entender que dentro da perspectiva de ter uma base militar dos Estados Unidos, os Estados Unidos oferecem uma contrapartida. A contrapartida é segurança. Agora, a partir do momento que o Qatar se vê atacado pelo Irã, ainda que seja uma base militar dos Estados Unidos, o Qatar vai repensar essa relação justamente falando, bom, os Estados Unidos não está me protegendo suficientemente, porque eu tive um ataque iraniano. Será que seria interessante eu perpetuar essa noção, essa ideia de bases militares dentro da minha regionalidade? Esse é um ponto para a gente ficar atento. E em relação aos grupos, né, radicais, os grupos extremistas, os grupos terroristas, que são os proxies iranianos, a gente precisa analisar os Houthis. Porque existe uma saída, sim, para o petróleo em outro golfo, né? Esse golfo, a partir do momento que a gente observa que a gente tem o fechamento do Estreito de Hormuz, ele acaba sendo crucial, principalmente, para a saída do petróleo da Arábia Saudita. Se, porventura, os Estados Unidos fizerem um ataque mais ofensivo ou terrestre contra o Irã, a gente pode prospectar que esse grupo Houthis do Iêmen vai vir fechar outra saída justamente do Golfo, né? Da perspectiva do petróleo que vem da Arábia Saudita para o mundo. E aí isso vai impactar ainda mais a economia global.
Situação muito complexa. A gente quer agradecer muito a Priscila Canepharo, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan para entender os desafios do mundo, olhando especialmente para esse conflito no Oriente Médio. Grande abraço, bom dia de quinta-feira e até a próxima, professora.
Obrigada, bom dia para vocês também, bom trabalho.
Até mais. Agora são 9 horas e 30 minutos.
Repita.
9 e 30.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária danona. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Esportes.
Um abraço para você ligado aqui na programação da Jovem Pan. A noite de quarta-feira não foi boa para os grandes paulistas na rodada do Campeonato Brasileiro. No jogo das 7:30, o São Paulo não foi bem, mas conseguiu buscar o empate nos minutos finais contra o Internacional. Com gol marcado por Caleri, o tricolor saiu de Porto Alegre com um pontinho, 1-1 no placar e levando o empate para o estádio do Morumbi. Já no jogo das 9:30 da noite, o Timão foi ainda pior. Com uma atuação desastrosa, perdeu por 3-1